conta da questão têxtil. Então, isso também a gente percebe ali um impacto diferente. Então, isso foi um dos primeiros impactos, assim, que é um dos trabalhos que nós vamos focar, né? Mas, assim, claro, tem essa realidade, mas a gente percebe o quanto as pessoas são valorosas, buscam trabalho. Aqui no, nos processos a gente vê, né, o respeito de toda a comunidade jurídica, os advogados são muito receptivos, as advogadas buscam se integrar, né, com o Ministério Público. A gente não tem problemas de relacionamento com nenhuma das partes. Os poderes executivos de ambas as cidades também são muito abertos para conversar, para integrar. Uma coisa que eu achei muito interessante, que diferente de lá, que eu percebi que as redes de proteção de crianças e adolescentes aqui já estão mais consolidadas. Então, eles já têm reuniões de rede mensais, situação que em outras comarcas o Ministério Público que tem que levar a ser feito. Então, isso, se a gente pensar que são cidades relativamente pequenas, né, comparando com outros centros urbanos de Santa Catarina, já ter essa rede consolidada em que diversos órgãos se integram para proteger as crianças e adolescentes é muito interessante, né? Porque isso mostra tanto o trabalho dos servidores ali, né, o pessoal de assistência social, saúde, polícia militar, educação, quanto também dos próprios gestores, prefeito, secretários, secretárias, que valorizam essa reunião, né, que disponibilizam um período do mês para que essas pessoas se encontrem para falar e tentar juntos achar soluções para a questão da criança, para as questões que a gente verifica de criança e adolescente, especialmente. Então, acaba sendo um trabalho mais fácil até para o Ministério Público, porque a rede já está mais ou menos montada. Então, mesmo que a gente saia um pouco do assunto de criança e adolescente, as redes já se conhecem, já sabem os trabalhos que fazem. Então, isso, para nós, no Ministério Público, que temos uma atuação em cidades como aqui, né, que é comarcas que a gente chama de única, que só tem um promotor, a gente tem uma atuação que nós chamamos de extrajudicial, fora do judiciário, que a gente não leva para o juiz. E o fato de ter essa rede facilita muito, porque é muito mais fácil acessar alguém da assistência social ou acessar alguém da saúde para entender a situação e a gente tentar resolver sem precisar de uma decisão judicial, num acordo, né? Porque muitas vezes não é porque eu sou a promotora que a proposta, né, a solução que às vezes eu vejo como melhor vai ser efetivamente melhor, né? Mas os técnicos que estão ali na ponta, um profissional de saúde, um assistente social, uma psicóloga, vai poder auxiliar. Então a gente consegue construir consensos e soluções que são mais efetivas para a realidade, né, daqui, principalmente das crianças e adolescentes.
Doutora Patrícia, ainda falando um pouquinho, né, dessa atuação do Ministério Público, de que forma a população pode estar mais próxima, né, pode procurar o Ministério Público e quais são as principais situações em que podem ser encaminhadas à promotoria pública?
Então, nós temos diversas formas de acesso, né? Aqui, presencial, dentro do fórum do fórum de Palmitos, nós temos a promotoria de justiça, ela fica dentro do fórum, então pode ser feito atendimento, né, da 1 às 19 horas, qualquer pessoa pode vir aqui para fazer o atendimento. Então, esse é um dos principais fóruns, e muitas vezes, até quando as pessoas precisam de atendimento, a gente sugere que venham aqui, porque daí nós conseguimos trazer mais informações, pegar documentos. Mas a gente também tem um número de WhatsApp em que as pessoas podem tirar dúvida, até se quiser tentar marcar reuniões, marcar um atendimento, porque a gente sabe que os municípios são bastante extensos, então se organizar para tentar estar aqui, né, sair ali da zona rural de Caibi para vir até o centro de Palmitos, às vezes demanda bastante deslocamento, bastante custo para determinadas pessoas. Então, podemos iniciar um atendimento já pelo WhatsApp para encaminhar, dizer quais documentos que precisam para, se for necessário, vir aqui. E o nosso número de WhatsApp é o 49 99144-0606. E temos também o próprio site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br, em que há uma parte do site chamada Ouvidoria, que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode fazer denúncias, informações. Essa informação vai para um setor específico, do Ministério Público, e lá eles distribuem entre as promotorias. Então, às vezes, a pessoa mora em Palmitos, mas viu uma situação que aconteceu, por exemplo, em Riqueza, ou viu em Chapecó. Então, mesmo ela morando aqui, ela pode, fazendo ali pelo site do MP, ele vai distribuir para a pessoa específica, para o local específico em que está. E também tem o Disque 100 e o Disque 180, que são redes nacionais, né, geridas pelo governo federal, em que recebe-se denúncias, o Disque 100, normalmente denúncias gerais de violação de direitos humanos, que inclui a questão de criança e adolescente, especialmente, e o Disque 180, mais voltado para a questão de violência doméstica familiar contra a mulher, que eles também fazem um filtro e encaminham para nós essas informações. E claro, acessando muitas vezes o conselho tutelar dos municípios, eles podem chegar até nós se eles precisarem de um apoio, às vezes até fazendo um atendimento na assistência social, na saúde, verificando uma situação que é de competência, né, de atribuição do Ministério Público. Os próprios servidores municipais, eles podem encaminhar para nós para fazer a continuidade dos atendimentos. E quanto, né, isso seriam os principais canais, mas os assuntos são os assuntos mais diversos possíveis, né? Tudo que se relaciona a direitos de criança e adolescente, em regra, nós temos atribuição para atuar. Então, há uma situação de alguma, a gente chama, né, de violação de direitos, a criança precisa de um atendimento médico e não conseguiu na rede pública, na rede municipal, na rede estadual, pode se vir até o Ministério Público para a gente tentar ajustar essa situação. Há uma situação, uma pessoa verifica, né, uma situação de uma violência, percebe que há uma violência doméstica, né, por um parte de um pai, de um padrasto, de uma mãe, de algum familiar, ele pode também fazer essa denúncia aqui no Ministério Público. Além de atendimento de criança e adolescente, nós também temos atendimento voltado também para outras áreas, mulheres vítimas de violência doméstica, que às vezes, né, não se sentem tão seguras de fazer uma denúncia numa delegacia, porque poderia se expor, ou por alguma outra intercorrência, elas podem vir aqui e fazer um atendimento no Ministério Público. Situações de pessoas com deficiência também, nós tratamos muito aqui, né, não tem um acesso a um tratamento de saúde, em regra fica muito nessas questões, tratamento de saúde, educação. Situação de pessoas idosas também são grandes, vamos dizer, grandes guarda-chuvas que nós trabalhamos. Mas, claro, o Ministério Público atua proteção de saúde de qualquer pessoa, independente da idade, independente da condição, se é pessoa com deficiência ou não. Então, havendo alguma política pública, normalmente municipal e estadual, em que ela não teve um acesso, ela pode procurar o Ministério Público. Uma outra atuação muito importante do Ministério Público aqui é na questão ambiental. Então, verifica-se desmatamento numa região, estão fazendo caças irregulares, pesca irregular também, o Ministério Público atua. Em algumas situações, claro, a gente vai dar uma orientação que às vezes não é efetivamente o Ministério Público daqui, porque aqui na nossa região nós temos uma situação específica por conta do Rio Uruguai, que é um rio que passa países e estados. Algumas situações, dependendo do local onde for, é de responsabilidade do Ministério Público Federal, mas vindo aqui a gente faz essa orientação. E todos os processos, por exemplo, que envolvam uma criança adolescente ou um idoso em situação de alguma vulnerabilidade, nós vamos intervir. Nós vamos fazer pareceres, mesmo que a gente não ingresse. Então, é uma atuação bem abrangente. E, claro, a atuação que eu acho que quase todo mundo conhece do Ministério Público é a atuação criminal. As denúncias de crimes, o julgamento de júris, que acaba sendo aquilo que, na coletividade, a gente tem muito do Ministério Público, né? Mas nós temos diversas áreas de atuação. Uma outra área de atuação muito importante aqui é fomentar, por exemplo, a defesa civil dos municípios. Então, se há uma situação de uma casa que pode estar em situação precária, se não há uma atuação dos municípios ou do estado, o Ministério Público também é chamado a atuar. Então, assim, de pronto, assim, são as principais áreas que a gente trabalha. Aqui mesmo, nós trabalhamos muito nessa área criminal e da infância, né, com atuação, rede de apoio, quando tem alguma situação de negligência, alguma vulnerabilidade, a gente atua, chama essa família para fazer um acompanhamento, para ir na assistência social, para ter um apoio e para tentar fazer com que essa criança e esse adolescente possa ter uma vida, né, mais digna, com uma qualidade melhor. Incentivo à educação também é outra questão essencial. Nós temos um programa que se chama Apoia. Então, quando a criança ou adolescente falta, tem um determinado número de faltas na escola, é acionado a rede de proteção, primeiro o conselho tutelar, né? Primeiro a própria escola faz toda uma atuação para trazer aquela criança, depois o conselho tutelar, e se não consegue, vem para o Ministério Público. Então, a gente também tem uma atuação muito forte nessa questão de educação, para evitar a evasão escolar. Porque a gente sabe que a educação que é o futuro, né? de toda criança e adolescente. Então, assim, quem me vem agora é bastante essa atuação nesses campos aqui na nossa região.
Doutora, falando especificamente agora sobre o Maio Laranja, né? É o mês que nós estamos. Maio é marcado pela campanha Maio Laranja. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do objetivo dessa mobilização, né? E por que ela é tão importante.
O Maio Laranja, ele surge a partir de uma mobilização da sociedade civil, né? Não é dos órgãos públicos, por conta de uma situação muito trágica que aconteceu no Espírito Santo. Em 1973, houve uma situação de uma menina que foi vítima de violência sexual e acabou sendo morta. E esse processo não foi resolvido, né? Os culpados não foram condenados. E a partir daí houve uma mobilização para haver uma campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, isso já vem de muitos anos. E ali no final da década de 90 foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A partir dessa construção desse dia, né, 18 de maio, alguns órgãos, tanto órgãos públicos, principalmente ministérios públicos de todo o país, com outras redes de apoio, conselhos de direitos de crianças e adolescentes, começaram a ampliar, não ficar só no dia 18 de maio, mas ampliar no mês de maio todo essa discussão para se combater esse tipo de violência, que é uma violência tão avassaladora, né? A violência sexual é uma das violências assim que mais degradam a vítima, né? E a partir disso começou a criar esse Instituto do Maio Laranja, e agora, desde 2022, nós temos uma lei que institui o mês do Maio Laranja, uma lei nacional, então, que todos os órgãos públicos devem fazer essa campanha vinculado ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, o foco é efetivamente não na punição, porque a punição no processo criminal, né, que chegará também para o Ministério Público, a violência já aconteceu. Aquela vítima, aquela criança, aquela adolescente já passou por essa situação de violência tão gravosa. Mas o foco principal do Maio Laranja é a conscientização desse tipo de crime e a prevenção. Então, se discute muito, né, sobre quais são as formas de violência que pode acontecer, porque mesmo a violência sexual, ela pode ter gradações, né? Que a criança, principalmente para as crianças e adolescentes, entenderem que aquilo que está acontecendo é uma violação do seu corpo, da sua, né, dos seus limites, e divulgação para que as pessoas conheçam, para que as pessoas falem sobre isso. Porque eu estava procurando assim alguns dados, não tem os dados que eu tenho aqui são até 2025, entre 2023 e 2025. E só para ter uma ideia, o nosso estado de Santa Catarina ocupa a sexta posição nacional em denúncias de crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só que nós somos a décima população. Então, mesmo tendo uma população um pouco menor do que os estados, nós estamos acima do número de violências sexuais contra crianças e adolescentes. E aqui, o que a gente verifica, por exemplo, nos números mais atualizados, inclusive até olhei hoje uma postagem ali feita pela própria ALESC, né, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que em 2025 nós tivemos mais de 2.500 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Santa Catarina. E isso já foi um aumento, porque, por exemplo, em 2024 foi 2.185, que já aumentou o percentual em relação a 2023. Então, nós tivemos um aumento de mais ou menos mais de 10% entre 2024 e 2025 nesse tipo de denúncia. E isso a gente vê o quanto, né, tem essas crianças, são crianças e adolescentes ainda são atacadas. Isso que há uma, as pesquisas mostram, né, que estima-se que menos de 10% dos casos são notificados. Então, se formos avaliar que tivemos 2.500 casos no estado de Santa Catarina e apenas 10% são notificados, então nós teremos mais de 25 mil casos no estado como um todo. Então, é algo muito, muito sério. E a gente tem algumas características, né, dessas situações. Normalmente, a predominância dos casos em relação às meninas com faixa etária de 10 a 14 anos, mas tem aumentado os casos de meninos. E essa questão também relacionada a menina e menino vem também de uma cultura que o menino não pode falar, não pode ser frágil, não pode sentir dor, que a gente tem essa cultura do homem, que já vem desde a infância, né? Então, há pesquisas que mostram que a maior parte da subnotificação dos casos são de violências sexuais contra meninos. Nós ainda temos essa cultura de que ele não pode falar porque vai ser questionado até a sua sexualidade. Então, por isso que às vezes temos mais de meninas, porque as campanhas acabam sendo voltadas muitas vezes para elas, né, e não para os meninos. E a predominância da faixa etária de qualquer um desses casos é entre 10 e 14 anos. Então, é aquela fase que ainda é uma criança, né? Está começando o desenvolvimento do corpo, está começando a entender o seu corpo, e vem alguém e tem essa atitude tão bárbara, né, que é a violência sexual. E nós temos outros dados, né, que são bem, bem impactantes, que aproximadamente 67% dos casos ocorrem dentro da residência, dentro da casa da vítima. E mais ou menos 85% dos casos, os agressores são familiares ou conhecidos, pessoas muito próximas. Para ter uma ideia, eu fiquei bastante tempo lá na região de Blumenau em uma promotoria que uma das principais atribuições era atribuição de crimes sexuais. Então, praticamente todos os crimes que eu lidava quando eu estava naquela promotoria eram esses crimes sexuais. E eu fiquei na região de Blumenau de dezembro de 2024, quando terminou meu curso, até março desse ano, então um ano e quatro meses, e eu vi apenas dois casos dos diversos casos de violência sexual que eu atuei. Dois casos, a violência sexual foi cometida por uma pessoa que a criança e a adolescente não conhecia, não tinha nenhum envolvimento antes, não era um parente, não era um tio, não era um amigo da família, não era um vizinho. Então, a gente vê na prática que esses números, né, que são trazidos realmente são. Então, a gente vê muito avô, padrasto, né, com envolvimento com crianças e adolescentes, tios, amigos da família, né, pessoas que a família confiava, vizinhos, pais de colegas de escola. Então, esse é normalmente o perfil das pessoas que nós vemos aqui. E acaba ficando, por ser, né, esses agressores, pessoas tão próximas, né, dessa criança, dessa adolescente, é muito difícil, muitas vezes, ela conseguir até verbalizar para os familiares, para a mãe, para o pai, para um tipo, um avô, uma avó, que isso está acontecendo. Porque às vezes é o irmão, é o primo, é o tio, e vai falar para a mãe, vai falar para o pai. Então, a escola, assim, essencialmente, as escolas, elas são o principal canal de denúncia, de recebimento, né, das denúncias, e também de prevenção dessas violências domésticas. Porque na escola, ela é vocacionada, né, para educar, ensinar o ABC, somar, matemática, ciência, mas ela também é um lugar de socialização da criança, em que ela vai falar com outras pessoas, né, diferentes. Então, é um lugar essencial para que a gente tenha a prevenção e o combate, e essas denúncias cheguem, né, que essas crianças sintam seguras na escola e possam efetivamente falar o que estão acontecendo.
É justamente isso que eu ia lhe perguntar, doutora. Muitas vezes, né, os casos de abuso, eles acontecem de forma silenciosa, né, como a senhora citou. Quais sinais, né, a família, os professores, a comunidade como um todo devem ficar atentos, devem observar aí nas crianças e adolescentes?
Os principais sinais são mudanças repetidas de comportamento, né? Aquela criança que sempre foi quietinha, que foi, né, obediente, de repente começa a ficar agressiva, começa a ficar mais respondona, fazendo, ou o contrário, né, aquela criança que era espoleta, que brincava, esse é um dos principais sinais, né, a criança que era muito ativa começa a ficar recaída, não quer mais participar das coisas, tem medo de estar sozinha em determinados lugares, tem medo de ficar sozinha no escuro, começa a ter essas mudanças comportamentais muito visíveis, né? A criança era participativa, agora não é mais. Não quer, tem medo de ficar perto de determinadas pessoas. Até, principalmente em crianças menores, um sinal muitas vezes é a criança voltar a fazer, né, xixi na cama, coisas assim, situações que ela já tinha passado. Mas, principalmente, essa mudança comportamental, assim, da criança, em que ela muda-se de uma forma muito brusca como ela era. Uma criança muito ativa, muito brincalhona, para, né? Quer ficar mais sozinha, fica mais chorona, fica com medo. Em adolescentes também tem isso. E até em casos mais graves, assim, quando ela fica, ela começa a até a cometer violências contra ela mesma, né? A se machucar, a buscar conteúdos mais críticos na internet, principalmente em relação a adolescentes, né? E a internet hoje é um canal que acaba acontecendo muitos casos de violência doméstica e familiar, por isso que é muito importante que os pais estejam atentos ao que os filhos veem na internet, né?
Doutora, qual é a mensagem a senhora gostaria de deixar aí aos pais responsáveis, à comunidade regional, falando desse tema tão importante, né? Falando do Maio Laranja, a mensagem, né, da promotora de justiça à nossa comunidade que nos ouve?
Então, primeiramente, que você acompanhe, né, conheça as crianças que estão ao seu redor, não só os seus filhos, né, pessoas que não têm filhos, os sobrinhos, os professores, e esteja disponível, né, sempre se coloque como aquele canal de que, independente do que for, você vai aceitar e ouvir o que a criança vai falar, que ela não precisa ter medo de falar nada para você. Mesmo que seja algo errado, ela quebrou a janela do vizinho, ou seja uma situação de violência que ela esteja sabendo, você seja aquela referência de que você vai estar ali ao lado dela. Não é questão de passar a mão na cabeça, mas saber que você é um porto seguro dessa criança e adolescente. Ficar atento também à atuação dessas crianças e adolescentes nas redes sociais, porque pode ser tanto aliciando ali, quanto ali em pesquisas, em conversas, verificar situações assim. Em casos em que perceber essa mudança de comportamento, buscar os profissionais, né? Na nossa região aqui, tanto em Palmitos quanto Caibi, as escolas têm um profissional que foi treinado para realizar as escutas especializadas de crianças e adolescentes em casos de violência em que elas são vítimas ou testemunhas. Então, se perceber alguma situação, ver uma mudança de comportamento da criança, busca a escola para tentar falar, às vezes, com esse profissional, para ver se ele faz uma escuta com essa criança. Busca a assistência social, né, o CRAS dos municípios, para ter uma orientação, porque eles são preparados pela rede para chegar tanto chegar nessas crianças quanto entender essa situação. E nunca culpabilizar, nunca dizer que essa criança está mentindo ou não, né, ou agredir, dizer que ela não pode falar sobre isso, né? Tentar entender o que está acontecendo, buscar ajuda, mas ser o ponto mesmo, como eu disse ali no começo, o ponto de referência que você vai estar sempre ao lado dessa criança e adolescente, independente do que tenha acontecido.
Doutora, muito obrigado por nos
atender.
na 96.7 FM. Visão Geral.
Muito bem, estas foram as primeiras informações do nosso Visão Geral desta quinta-feira. O intervalo é rapidinho, voltamos na sequência.
Meio-dia e 38.
Notícias do governo de Santa Catarina.
É claro que uma escola com conforto, tecnologia e segurança dá até mais vontade de estudar. Com ar-condicionado em todas as salas, com uniformes gratuitos e material escolar para todos os alunos, com câmeras de vídeo monitoramento e mais segurança. O programa Escola Boa está deixando as nossas escolas e os nossos alunos cada vez mais preparados para o futuro. Bora estudar?
Governo de Santa Catarina.
Mais flashes, por favor. Com essa faceta nova, eu tô pronto pra capa de revista, meu bem. Eu nasci pra brilhar.
O que o seu sorriso diz sobre você? Faceta dentária é na Odonto Top Hospital do Dente. Mude o tamanho, a cor e o formato de seus dentes de forma rápida e segura. Agende uma avaliação.
Fone 3647-2845. Responsável técnica Letícia Canal. CROSC 16618.
Eu sou o cantor Daniel e quando o assunto é investimento, não dá pra contar com a sorte, né? Mas se a sorte ajudar, você ainda pode ganhar 12 milhões em prêmios com a promoção Cooperar é Ganhar. Invista com a Cresol, gere números da sorte e concorra.
Você vai mudar de vida, pode acreditar, porque na Cresol, Cooperar é Ganhar.
Certificado de autorização SBAME, número 04047374-2026.
Tradição, respeito e compromisso com a sua família. A Funerária Schultz, com unidades em Caibi, Riqueza e Palmitos, oferece atendimento humanizado e de excelência nos momentos mais delicados da vida. Com 50 anos de experiência, proporcionando tranquilidade e segurança em cada detalhe. Planos funerários familiar e individual. Translados nacionais e internacionais. Construção de jazigos e túmulos. Reformas e manutenções. Revestimentos em granito, cerâmica e porcelanato e parceria com o crematório Dom José. Visite uma de nossas unidades em Palmitos, em Caibi e em Riqueza, plantão 24 horas, 49-3647-0474. WhatsApp 49-99835-3329. Funerária Schultz, cuidando de você e da sua família com respeito, dedicação e carinho, sempre que precisar.
Minuto Celesc.
Já pagou sua conta de luz? Com a Celesc ficou muito mais fácil. Agora você pode pagar com Pix, direto pelo celular. Dá para pagar pelo app Celesc, pelo site ou pelo QR Code da própria fatura, que fica na parte inferior da conta, perto do código de barras. E tem mais, também dá para pagar com cartão e parcelar em até 21 vezes sem entrada. Tudo isso sem sair de casa. Celesc, pague sua conta na velocidade da luz.
Na Rede Aliança é gostoso comprar. Tem qualidade, variedade, atendimento especial.
Aproveite as ofertas especiais do supermercado Pavan de Caibi. Leite Aurora Integral 1 litro, apenas R$4,97. Achocolatado Nescau 2.0, lata 200 gramas, apenas R$6,97. Massa Casaredo com ovos, 500 gramas, apenas R$3,47. Lava-roupas Brilhante sem perfume, 4 quilos, por apenas R$27,97. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$2,49. Biscoito Paraty, Hot Cracker, pizza, 100 gramas, R$4,77. Ofertas válidas até 14 de maio no supermercado Pavan de Caibi.
Na Rede Aliança você vai encontrar carinho, melhor preço, sempre pertinho de você.
O rádio tá no forró da manhã, no carro da estrada, na praia, no celular. É notícia, música boa e companhia todo dia. Rádio é só ligar. Uma campanha Aberte e Acaete.
Rádio Caibi 96.7 FM, Caibi, Santa Catarina.
Meio-dia e 43.
A 96.7 FM passa a apresentar o programa diário da Prefeitura Municipal de Riqueza. Levando ao ar avisos, comunicados e informações aos munícipes riquezenses.
Boa tarde. Está no ar o programa informativo de rádio da Prefeitura de Riqueza. Confira os principais avisos e informações do dia. Prefeitura Municipal de Riqueza. Atenção. A Administração Municipal de Riqueza informa que a ponte que liga o município à linha São José Caibi estará interditada por tempo indeterminado. A interdição ocorre devido às obras de elevação da estrutura da ponte. Pedimos a atenção dos motoristas e que utilizem rotas alternativas. A Administração Municipal agradece a compreensão de todos. A Secretaria Municipal de Educação informa que estão abertas as matrículas para a UEJA 2026, Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Essa é a sua oportunidade de retomar os estudos e recuperar o tempo perdido. As matrículas acontecem de 13 de fevereiro a 30 de junho de 2026 e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua João Maari, número 55, no centro. Para se matricular, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência atualizado dos últimos 3 meses. Os participantes terão direito a material didático gratuito, transporte escolar conforme necessidade, alimentação durante as aulas, certificado de conclusão da etapa inicial, possibilitando continuidade nos estudos pela modalidade EJA. Não perca essa chance. Invista no seu futuro. Setor de identificação. Atenção, o setor de identificação informa que os atendimentos para alistamento militar, serviços do INCRA e renovação de identidade estão sendo realizados somente às segundas, quartas e sextas-feiras durante todo o dia. Já nas terças e quintas-feiras, o atendimento será prioritário para os setores de frotas e patrimônio. Pedimos a compreensão de todos e orientamos que se programem conforme os dias informados. Secretaria Municipal de Saúde, combate à dengue. É essencial que cada município mantenha a atenção voltada para essa doença, que pode ser prevenida. A forma mais eficaz de proteção é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Para isso, cada cidadão deve adotar atitudes simples no dia a dia, fazendo a diferença na luta contra a dengue. Atenção, moradores de Riqueza! Começou a campanha de vacinação contra a influenza 2026. O período de imunização vai até o dia 30 de maio. Devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos e profissionais da saúde. A campanha também contempla professores, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. Aviso: a Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade Básica de Saúde da Cambucica retomou os atendimentos. Poderão procurar atendimento médico na unidade os moradores das comunidades de linha Cambucica, linha Jataí, linha Consoladora, Pato Branco Alto e Miraguaí. A Unidade Básica de Saúde da Cambucica estará novamente à disposição da população para consultas e atendimentos médicos. Atenção, a Prefeitura Municipal informa que já está disponível na garagem da Prefeitura um container especial para o descarte correto de pilhas, lâmpadas, lixo eletrônico e entulhos. A iniciativa é da Administração Municipal em parceria com a Secretaria de Agricultura, garantindo que esses materiais recebam o destino ambientalmente correto, evitando danos ao meio ambiente e à saúde da população. O Departamento de Agricultura, em parceria com a Cooperão, informa também que está disponível um ponto de recolha de embalagens de agrotóxicos na própria Cooperão. Lembramos que, para o descarte correto, todas as embalagens devem estar devidamente com a tríplice lavagem perfuradas, seguindo as normas de segurança e preservação ambiental. Epagre, atenção! Epagre de Riqueza informa aos produtores rurais beneficiados com os kits Apicultura, Solo Saudável e Forrageira no ano de 2025 que os boletos para pagamento já estão disponíveis. Os produtores devem comparecer ao escritório da Epagre para realizar a retirada dos boletos. Para mais informações, procure o escritório da Epagre de Riqueza. Além disso, informamos que os bônus 2026 já estão sendo executados. Lembramos que é responsabilidade do produtor manter a limpeza das divisas da propriedade com a estrada geral. Aproveite também os programas que segue em andamento. Programa Terra Boa, entrega de calcário mediante apresentação da análise de solo. Programa Água no Campo, programa de fortalecimento das cadeias agrícola e pecuária. Departamento de Tributação. O setor de tributação informa que os contribuintes com débitos junto à prefeitura devem regularizar suas pendências o quanto antes. De acordo com a determinação do TCE de Santa Catarina, conforme a instrução normativa número 36/2025, caso o pagamento ou parcelamento não seja realizado, o município será obrigado a encaminhar essas dívidas para protesto em cartório. Lembramos que o protesto pode gerar custos adicionais e até restrições no CPF ou CNPJ, o que dificulta financiamentos, compras a prazo e outras operações futuras. O setor de tributação está à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer opções de pagamento e negociação. Regularize sua situação e evite transtornos. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 49-3675-3213. Essas foram as informações do programa de rádio da Prefeitura de Riqueza. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.
A 96.7 FM apresentou o programa diário da Prefeitura Municipal de Riqueza. Até o próximo programa.
Rádio 96.7, a nossa rádio.
Meio-dia e 50.
Ana sonha em abrir um negócio e ativou o modo Sebrae. Carlos trabalha no agronegócio e ativou o modo Sebrae para melhorar sua gestão. Karina precisava vender mais. Fez um curso de marketing digital e colocou sua loja no modo Sebrae. Em Santa Catarina, conte com quem é especialista em planejamento, consultoria, capacitação e gestão para abrir ou organizar seu negócio e melhorar seus resultados. Ative o modo Sebrae.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
A RGS Madeiras é referência no fornecimento de produtos em madeira de alta qualidade. Trabalhamos com forros e assoalhos em pinos e eucalipto, divisórias, caibros, espelhos, rodapés, semalhas e rodapés em larguras especiais. Atendemos também pedidos personalizados de mesas para comunidades e entidades em geral. Venha nos visitar e converse conosco. Estamos localizados na Rua 7 de Setembro, em Caibi. Contatos no 49-98-01-5151. RGS Madeiras, sua melhor escolha em soluções de madeira com qualidade e confiança. Estamos esperando por você.
Você sabia que quando surge alguma dúvida em relação às contas públicas, quem lida com o dinheiro do Estado ou dos municípios precisa se explicar ao Tribunal de Contas de Santa Catarina? E se a conta não bater, o TCE pode aplicar multa e determinar a devolução do dinheiro aos cofres públicos. A função do Tribunal de Contas é zelar pelo que é de todos. E você pode ajudar. Fique de olho no que acontece no seu bairro, na sua cidade. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.
Meio-dia e 52.
Visão Geral já está de volta pela 96.7 FM. Visão Geral.
Estamos de volta. Este é o Visão Geral desta quinta-feira, 14 de maio, com mais informações para você.
As inscrições para a terceira edição do Santa Catarina Canta, Festival de Música Brasileira, iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, estão abertas e vão até amanhã, dia 15 de maio. O coordenador-geral do festival, Guilherme Botelho, destacou que os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.santacatarinacanta.com.br. Na aba Inscrições, a edição deste ano mantém as duas categorias principais, infanto-juvenil, de 8 a 15 anos completos, e geral, a partir dos 16 anos. O festival contará com etapas classificatórias em diversas cidades. Inicialmente, serão realizadas 23 seletivas regionais e um desses palcos fica em Maravilha. O Centro Municipal de Cultura recebe apresentações em 21 de julho. Audição com representantes da Amerius. O evento é aberto ao público, que terá a oportunidade de prestigiar artistas locais. A partir de agosto estão previstas as semifinais. A grande final será em 8 de novembro, em Florianópolis, onde os selecionados subirão ao palco em uma grande apresentação, acompanhados por banda base, orquestra e um artista convidado de projeção nacional. Na final, o primeiro colocado terá como premiação R$22.000, mais convite para se apresentar como artista convidado em um concerto da Camerata Florianópolis.
Visão Geral. Boa tarde.
Radar da Comunicação. Rádio lidera consumo de áudio nos carros conectados e amplia espaço para publicidade. Os destaques que movimentam a radiodifusão no Brasil e no mundo. A reportagem é da Rede de Notícias Acaerte.
Radar da Comunicação. O rádio segue firme no painel dos carros conectados. Uma pesquisa da Edison Research, nos Estados Unidos, mostra que o rádio lidera o consumo de áudio com publicidade dentro dos veículos de todas as marcas analisadas. A participação varia entre 74% e 90%, mesmo em modelos altamente digitalizados e equipados com centrais multimídia. O levantamento reforça que o ambiente automotivo continua estratégico para o rádio, principalmente com tecnologias como RDS, streaming híbrido e exibição de metadados, que ampliam a experiência do chamado radiovisual. Para o mercado publicitário, o carro permanece como um espaço de grande atenção e concentração do público. Uma oportunidade importante para campanhas em áudio e para o fortalecimento do rádio multiplataforma. Essas são as informações que estão no nosso radar hoje. Até a próxima semana.
Chegou a hora das informações do esporte. Vamos ao quadro Na Rede desta quinta-feira com Jarbas Ritter.
Atenção, torcedor, vai começar Na Rede. Na Rede. A emoção do esporte é na nossa rádio.
Olá, amigos da nossa rádio. Quinta-feira, 14 de maio, chegamos com mais uma edição do quadro Na Rede por aqui, trazendo informações do futebol para você que nos acompanha. Destaque para o meio de semana com Copa do Brasil, que está movimentando o nosso futebol. São os jogos de volta desta quinta fase. Estamos conhecendo as equipes classificadas para as oitavas de final. E nesta quarta-feira à noite foram 7 partidas, classificando mais 7 equipes para as oitavas de final. Detalhe, das 7, uma equipe da Série B está entre os classificados. E ao Juventude, que eliminou o São Paulo 3-1 jogando no Alfredo Jaconi. Tinha perdido em São Paulo por 1-0. Conseguiu reverter o gol no finzinho, o gol que deu a classificação para a equipe do Rio Grande do Sul. Juventude, o primeiro representante da Série B, garantido nas oitavas de final. O Vasco também avança ao empatar com o Paysandu em 2-2. Tinha vencido lá no Pará e jogava em casa, podendo até perder por um gol de diferença, mas o empate veio, classificação do Vasco da Gama. Quem está classificado também é o Santos, que foi até Curitiba e venceu os donos da casa por 2-0. Após o empate na Vila Belmiro, esta vitória dá ao Santos a classificação também para as oitavas de final da competição. Classificado também ontem no duelo paulista, o Mirassol eliminou o Bragantino, vencendo pelo placar de 2-1 dentro de casa. Quem também está classificado é o Palmeiras, que confirmou sua vaga, vencendo por 4-1 o Jacuipense. Um agregado de 7-1. Era o confronto mais fácil desta fase da competição. Palmeiras poupou praticamente todo o time ontem e confirmou essa vaga com facilidade. O jogo foi em Londrina. O Remo também confirmou sua vaga, vencendo o Bahia novamente por 2-1. Que coisa, né? O Remo enfrentou o Bahia algumas vezes esse ano e venceu todas. E voltou a vencer ontem por 2-1, no agregado 5-2 para o Remo, que também passa e deixa para trás a equipe de Rogério Ceni. E para fechar, no jogo mais emocionante da noite, o Atlético Mineiro eliminou o Ceará. Estava perdendo por 2-0. Teve um jogador expulso com 3 minutos do primeiro tempo. Tomou 2-0. E mesmo assim precisava um gol para levar para os pênaltis e conseguiu esse gol no final da partida. E daí nos pênaltis, 4-2 para o Galo, que avança diante do Ceará. Hoje, quinta-feira, vamos conhecer os últimos 6 classificados para as oitavas de final. Às 18 horas, a Chapecoense recebe a equipe do Botafogo. Os cariocas veem a Chapecó jogando pelo empate, né? O Chapecoense precisa de uma vitória por 2 gols de diferença. Às 19 horas, o Atlético Goianiense recebe o Atlético Paranaense e quem vencer avança. Isso mesmo, foi empate no Paraná. Também às 19 horas, o Confiança recebe o Grêmio, jogo marcado para o Batistão, lá em Aracaju. O Grêmio pode perder até por um gol de diferença que avança. Às 20 horas, o CRB recebe o Fortaleza num duelo de Série B. É mais uma equipe da Série B garantida entre as 8 melhores da competição. O Fortaleza joga pelo empate nesta partida. Às 19h30, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Barra e joga pelo empate. Isso mesmo, venceu em Santa Catarina, pode empatar em casa agora que avança. E para fechar, às 21h30 da noite, o Vitória recebe o Flamengo no Barradão. Mesma situação do Corinthians, o Flamengo joga pelo empate, mas é fora de casa, jogo lá em Salvador. O Na Rede de hoje vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Um grande abraço a todos e até lá.
Valeu, Jarbas. E agora o destaque fica por conta da Chapecoense. O destaque é para a fala do volante e capitão Camilo sobre o jogo de hoje contra o Botafogo. Rodrigo Goulart com as notícias da Chapecoense.
Chegamos com informações à Chapecoense no oferecimento de seletivo de inverno UNO. São mais de 30 cursos para você descobrir o seu futuro na prática, com matrícula e primeiro semestre grátis. Inscreva-se em uno.edu.br/seletivo. A Chapecoense entra em campo nesta quinta-feira às 18 horas na Arena Condá em Chapecó para enfrentar o Botafogo pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Vale vaga às oitavas e final e prêmio de 3 milhões de reais. O Verdão precisa da vitória, já que perdeu por 1-0 no duelo da ida, no dia 21 de abril, no estádio Nilton Santos do Rio de Janeiro. Para se classificar no tempo normal, é necessário ganhar por 2 gols de vantagem. Se vencer por 1 de diferença, a disputa vai para os pênaltis. O alvinegro carioca joga pelo empate. Você ouve aqui o volante e capitão da Chape, Camilo.
É um jogo de mata-mata, então é completamente diferente. A gente precisa da vitória, mas não de qualquer jeito, porque se a gente toma um gol no início do jogo, aí já complica muito mais. Então é com o espírito de mata-mata mesmo. É o espírito de tentar ser copeiro, de tentar entender o jogo, entender os momentos, quando tiver bem, aproveitar, né? Então, se 10 cruzamentos faz um gol, se a gente tiver um cruzamento e fizer um gol, tá excelente. Então é entender o jogo, que é diferente do brasileiro, que é uma jornada mais longa. Esse jogo é um jogo de mata-mata, então a concentração e o nível tem que estar no máximo.
A tendência é o técnico Fábio Matias repetir a escalação do último jogo. Empate por 1-1 com o Mirassol pelo Brasileirão, domingo passado, no interior de São Paulo. Anderson, Vitor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo. Everton, Camilo, João Vitor e Bruno Pacheco. Enio Bolassi e Marcinho. Por conta do horário ruim, 18 horas, a Chapecoense ajustou junto à Federação Catarinense de Futebol o adiamento do fechamento das bilheterias e também dos portões de acesso ao estádio. É possível comprar ingresso até às 19h da noite e entrar até às 19h20. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart.
Apito árbitro, fim de jogo. Na Rede, a emoção do esporte é na nossa rádio.
96.7 FM, muito mais informação no ar.
Muito bem, assim fechamos o Visão Geral desta quinta-feira, 14 de maio. Eu agradeço pela sua audiência, pela tua sintonia. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia com mais informações. A Andre está chegando por aí, já comanda o Estação 96. Amanhã eu te espero por aqui a partir do meio-dia. Que façamos todos uma excelente tarde.
Você ouviu Visão Geral, produzido pelo setor de jornalismo da 96.7 FM, a nossa rádio. Aqui na nossa rádio, toca música boa, todo dia, toda hora.
Então faz direito, tem gente que chega que mais. Eu com pressa. A minha noite acaba quando a sua noite começa. Eu correndo atrás de você, você correndo atrás de festa.
Sucesso e alegria na rádio dos melhores ouvintes, 96.7 FM, a nossa rádio.
Você ama a energia que você precisa, a alegria que só a nossa rádio tem. Sintonize, interaja e fique com a gente, porque a sua tarde começa agora. Estação 96.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde, quinta-feira, 20 graus é a temperatura. Estamos juntos por aqui nesta quinta para compartilhar mais uma tarde através das ondas do rádio. Hoje, dia 14 de maio de 2026. Estamos chegando na metade do mês de maio, quase na metade do ano também, né? Você que tá aí curtindo a nossa programação, bora aumentar o volume desse rádio, porque aqui a gente quer saber de coisas boas, de alegria, de positividade. Claro, com aquele sucesso que você gosta de curtir também. Mas vamos juntos até as 16h. Lembrando sempre o quanto é bom o nosso pensamento manter-se positivo, a gente consumir conteúdo que não sobrecarrega a nossa mente e que leva muito mais leveza, mais energia positiva e saúde mental para você. E o nosso papel enquanto veículo de comunicação também é esse: proporcionar para você coisas boas, energia positiva e que você tenha um dia mais leve, mais tranquilo e esteja mais de bem com a vida. Então, se você tá triste, aconteceu algo hoje pela manhã que você não gostou, tá meio emburrado, tá de mau humor, acordou já com vontade de dormir de novo, então vamos aumentar o volume desse rádio, porque a partir de agora nós vamos animar a nossa quinta-feira, sempre num oferecimento destes nossos parceiros que são essenciais aqui na nossa programação. Falamos em nome de Valtra Volkvez, Thiago Móveis Planejado, Supermercado e Fruteira Central, Sisu Odontologia, comigo também, Hudson Comercial e Acabamentos, Martini Lanzarim Materiais de Construção, Marlon Transportes, Musical Liderança, Loja Dona Casa Explosão 10, Sascred, Lu Empréstimos e Concessionária Santa Pedra. Muito boa tarde para você. Este é o nosso Estação 96. Eu sou a André, até as quatro tô contigo e a gente começa assim, ó.
Pé no bar, nem deu tempo da minha cerveja chegar. Ela me dando uma sonhada louca, sem nenhum pingo de vergonha na cara. E aí que tava acompanhada. O companheiro mal foi no banheiro, ela chegou em mim pedindo um palheiro. Já dei aquela avisada. Moça do céu, esse sonhão de mel, me olhando mordendo amor, quer de tirar o chapéu. Moça do céu, que bom que ele não viu. Mulher casada é o que mais anda matando do Brasil. Moça do céu, esse zoião de mel, me olhando, mordendo o canto da boca, quer de tirar o chapéu. Moça do céu, que bom que ele não viu. Mulher casada é o que mais anda matando. Sonhada louca, sem nenhum pingo de vergonha na cara. E aí que tava acompanhada. O companheiro mal foi no banheiro, ela chegou em mim pedindo um palheiro. Já dei aquela avisada. Moça do céu, esse sonhão de mel, me olhando, mordendo o canto da boca, é de tirar o chapéu. Moça do céu, que bom que ele não viu. Mulher casada é o que mais anda matando no Brasil. Moça do céu, esse zoião de mel, olhando dentro do canto da boca, é de tirar o chapéu. Moça do céu, que bom que ele não viu. Mulher casada é o que mais anda matando no Brasil.
Estação 96.
Quando sua mala passar essa porta, quando me entregar a sua chave cópia e se despedir, aí cê nunca mais volta pra mim.
Vai pensando aí se o arrependimento não vai te trair.
Aí cê vai implorar pra voltar aqui. Pode até admitir sua culpa,
mas vai me ouvir dizendo nananina nunca. Só pode tá maluca, fez o que fez e ainda quer voltar. Nananina nunca, só pode tá maluca. Quem nasceu pra ser outra nunca vai ser titular. Nananina nunca, só pode. Arrependimento não vai
te trair.
Aí cê vai implorar pra voltar aqui.
Pode até admitir sua culpa, mas vai me ouvir
dizendo nananina nunca. Só pode tá maluca. Fez o que fez, ainda quer voltar. Nananina nunca, só pode tá maluca. Quem nasceu pra ser outra nunca vai ser titular. Só pode tá maluca. Fez o que fez, ainda quer voltar. Nananina nunca, só pode tá maluca. Quem nasceu pra ser outra nunca vai ser titular. Dizendo nananina nunca, só pode tá maluca. Fez o que fez, ainda quer voltar. Nananina nunca, só pode tá maluca. Quem nasceu pra ser outra nunca vai ser titular. Nananina nunca, só pode. Pode tá maluca. Quem nasceu pra ser outra nunca vai ser titular.
Estação 96.
Vou reclamar com quem? Qual é o direito que ficante tem? Se ela arrumou alguém, ninguém é dono de ninguém. Cada vez mais se disponível pra mim. Faz tempo que não escuto um vento dormir aqui. Faz tempo que minha mão não tira mais sua roupa. Do nada ela virou a frieza em pessoa. Eu acho que ela vai namorar.